habitação, ao emprego, à violência. Ainda esta semana morreu mais uma menina, o seu nome era Jéssica, morreu estando sinalizada na Comissão de Proteção de Menores. Ontem morreu mais uma mulher vítima de violência doméstica e continuamos a falhar em matérias estruturais para o país e por isso mesmo temos que garantir que não só temos debates, sejam eles quinzenais ou noutros modelos, que nos permitam com dignidade e com aquilo que os portugueses esperam de nós, debater todas estas questões. Mas nesta primeira ronda eu gostaria de deixar duas questões muito claras. Uma primeira prende-se com o Serviço Nacional de Saúde, porque o Sr. Primeiro-Ministro já reconheceu que é um problema estrutural, reconheceu também que temos que garantir a fixação dos profissionais no SNS, mas ouvimos ainda esta semana a Sra. Ministra da Saúde a não reconhecer se vai ou não aumentar os salários para a valorização destes profissionais no SNS e continuamos também à espera do reconhecimento da carreira dos técnicos auxiliares de saúde. Portanto, as duas questões que lhe tenho para colocar em relação ao SNS prende-se com estas duas circunstâncias, porque não podemos, de facto, abrir concursos como o ano passado, que acabaram por ficar com vagas desertas e basicamente acabamos por ter um terço dos médicos de família que também não ficaram preenchidos os lugares e continuamos a adiar aquilo que é uma solução para uma carreira absolutamente estrutural também para o SNS. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, para quando? Ou é como as obras de Santa Engrácia, vamos continuar a esperar para ver quando é que temos finalmente um plano de contingência e uma reforma estrutural no nosso país no SNS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vamos ver, o modelo dos debates não tem a ver com a sua periodicidade. Tem a ver com o estilo como o debate é formado e decorre. Isso, obviamente, condiciona o seu exercício. Quando me quiser um dia ouvir sobre a minha opinião sobre os debates, tendo já uma larga experiência, quer desse lado do hemiciclo, quer deste lado do hemiciclo, eu também tenho uma opinião sobre essa matéria. Agora, quanto às duas questões que colocou, primeiro, sobre carreiras, como lhe disse, ainda hoje há uma negociação, está uma negociação em curso, há hoje uma nova reunião. Quanto à carreira de técnicos auxiliares de diagnóstico, ou técnicos auxiliares de saúde, está previsto, aliás, no Orçamento de Estado, que foi recentemente aprovado e para o qual a viabilização a Sra. Deputada, aliás, contribuiu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós hoje discutiremos o país, primeiro, a Europa já a seguir, e concluiremos com a votação de uma resolução do LIVRE sobre a atribuição do estatuto formal de candidata à Ucrânia para a União Europeia, que constituirá, no fundo, a posição da Assembleia da República sobre este tema. E gostaria de registar uma rápida evolução do PS e do Governo sobre o voto, que não sobre a Ucrânia, em que, na semana passada, era importante que o voto fosse só depois de ouvir todos os partidos, e agora o Sr. Primeiro-Ministro já disse ao Presidente Zelensky que Portugal apoia a entrada da Ucrânia, ou melhor, o Estatuto Formal de Candidata, 24 horas antes da Assembleia da República se pronunciar. É uma evolução no sentido positivo e dou-lhe os parabéns por isso. Mas o objeto da minha intervenção é não ter que dar os parabéns por qualquer coisa diferente daqui a 10 anos. Façamos todos juntos este exercício. Portugal tem um PIB per capita de em torno dos 20 mil euros. A União Europeia, acima dos 30 mil. A Ucrânia, à volta, não chega a 3.500 euros. Se daqui a 10 anos a Ucrânia e os Balcãs Ocidentais, a Geórgia e a Moldávia, tiverem entrado na União Europeia, uma coisa terá acontecido. Acabou-se a conversa da cauda da Europa, porque Portugal estará firmemente, não na cauda, mas nas costas da Europa. E até daremos um pulo para acima da mediana da União Europeia em termos de rendimentos, talvez até na média da União Europeia em termos de rendimentos, com um pouco de sorte em saber. Só que há uma coisa que não muda e outra que muda decisivamente. A que muda é que este critério, que provavelmente já está desatualizado, é um velho debate entre nós, ficará obsoleto, porque mudará zero na pressão que sentem os nossos jovens para emigrar, porque eles não se comparam com um critério abstrato, mas com a realidade dos países mais avançados da União Europeia. Não teremos sido nós a convergir com a média, terá sido a média a regredir e a convergir connosco. Isso não muda nada para a vida dos jovens portugueses. Mas há outra coisa que muda, e essa muda decisivamente. É que acaba também a conversa de este PRR é fundos europeus como se calhar nunca tivemos e talvez pela última vez. Passará a ser certamente pela última vez. E, portanto, a Ucrânia terá de se reformar. Falaremos disso daqui a pouco. A União terá de se aprofundar. Falaremos disso daqui a pouco. Mas Portugal terá de se reinventar e temos que falar disso agora. Qual é o seu plano? Como é que vai fazer para haver um debate de urgência sobre o novo modelo de desenvolvimento de que Portugal precisa? Como é que vai fazer para que um seu sucessor não tenha que fazer as mesmas queixas que o Sr. Primeiro-Ministro fez ao falar da entrada do euro ou do anterior alargamento a leste, que é não estávamos preparados? Está preparado para evitarmos esse destino? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Em primeiro lugar, a convergência é mesmo um objetivo que nós temos de prosseguir. E eu lamento iludi-lo, mas tenho que o recordar, sendo o Sr. Deputado um historiador, que de facto desde o início do século XX, Portugal teve 16 anos, onde, com exceção de 2007, ou teve em recessão ou em divergência com a União Europeia. Esse ciclo terminou em 2016, porque em 2016 nós crescemos acima da média europeia, em 2017 nós crescemos acima da média europeia, em 2018 nós crescemos acima da média europeia, em 2019 nós crescemos acima da média europeia e este ano vamos crescer acima da média europeia outra vez. Portanto, Sr. Deputado, esse ciclo de divergência terminou em 2016 e nós temos que assegurar pelo menos uma década de convergência. É essa uma das metas que temos no nosso programa de governo. E essa meta de convergência não é porque a média baixe, é porque nós temos de crescer mais. E se for verificar o PIB per capita de Portugal, ao longo dos últimos 6 anos, aumentou 20%. Ao contrário do que a direita gosta de dizer, Portugal não empobreceu nos últimos 6 anos. Portugal, nos últimos 6 anos, cresceu e o PIB per capita aumentou 20% nos últimos 6 anos em Portugal. Esta é a realidade dos últimos 6 anos. Daqui a pouco teremos a oportunidade de falar das consequências da adesão da Ucrânia. O Governo fez, como lhe competia, aguardar, por um lado, por ouvir os partidos, o que fizemos na sexta-feira, aguardar pela publicação do relatório de avaliação da Comissão, o que fizemos e que foi publicado na sexta-feira, e na própria sexta-feira, ao final do dia, o Governo anunciou qual era a posição de Portugal, favorável a acompanhar o parecer da Comissão Europeia, no sentido de reconhecer o estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldávia. O que é que isso tem de consequências? Daqui a pouco discutiremos, mas é por isso que nós sublinhámos, desde a primeira hora, que estas adesões têm de ser levadas a sério, porque não se podem criar falsas expectativas que sejam inconsequentes, mas para serem levadas a sério e serem consequentes, a União Europeia precisa de uma nova arquitetura institucional e orçamental, sob pena desta integração não ser um reforço da União Europeia, mas a sua implosão, e, portanto, não um apoio à Ucrânia, mas uma armadilha para a Ucrânia. Ora, como nós queremos apoiar a Ucrânia, não podemos criar nem falsas expectativas, nem ser inconsequentes nas decisões que tomamos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Faça favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista entra neste debate orgulhoso do trabalho que o Governo tem feito na defesa do Serviço Nacional de Saúde. É preciso dizer que não somos surdos nem cegos àquilo que acontece na sociedade portuguesa e, em particular, nos hospitais portugueses. Mas não duvidamos nem um minuto, nem um segundo, em defender um património único da democracia portuguesa. Um património único que, sim, foi gerado a partir da concessão de António Arnoux e, em particular, do Partido Socialista e das forças progressistas que neste Parlamento permitiram a criação do Serviço Nacional de Saúde, ainda quando Mário Soares era Primeiro-Ministro. Temos muito orgulho no Serviço Nacional de Saúde. E sabemos bem que aquilo que, por exemplo, disse o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto é bem verdade. Os problemas não começaram agora, sublinhou com honestidade. Mas sabemos que só há uma forma de enfrentar os problemas, juntando recursos, juntando gestão e juntando vontade de defender o Serviço Nacional de Saúde como um património único para permitir igualdade de oportunidades. Por isso, quando temos mais 24% de profissionais, mais médicos, quando temos mais enfermeiros, quando temos mais 3,2 mil milhões de euros de orçamento no Serviço Nacional de Saúde, sabemos que, apesar de todas as restrições financeiras, o PS, os governos do PS, nunca transigiram. Estiveram sempre ao lado do Serviço Nacional de Saúde. E acrescento. Sabemos, os profissionais da saúde, naturalmente, no fim, ou quase no fim deste combate à pandemia, é normal que estejam cansados. É normal que a luta durante estes dois anos foi difícil. Exigiu de todos um grande empenho. Percebemos bem que há reformas estruturais a fazer. Aliás, que estão no programa eleitoral do PS e que estão no programa do Governo. Que o Plano de Recuperação e Resiliência contempla 1,3 mil milhões de euros de investimento para aumentar a resiliência do SNS. Sabemos tudo isso, mas não confundimos nunca aquilo que é um contexto, uma conjuntura, com os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que a direita, em particular a direita, quer fazer é aproveitar-se de uma conjuntura para pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde, que é um património de todos. E nós não deixaremos que essa confusão seja feita. O SNS é de todos e continuará a ser para todos. Senhor Primeiro-Ministro, mas há um elemento que tenho que adicionar hoje, porque, especialmente a direita, debate este tema a partir de um conceito, o dogma ideológico. Como se o Partido Socialista estivesse preso a um dogma que não o deixa avançar. Eu terei que recordar. O Partido Socialista, sempre que foi governo, inovou na gestão dentro do SNS. Foi o Partido Socialista, por exemplo, que lançou algumas das PPPs. As quatro PPPs de que os senhores sempre falam e que dizem que o Partido Socialista quis acabar com elas, foram lançadas em tempo por governos do PS. Mas quando falamos, por exemplo, dos Centros de Responsabilidade Integrada no SNS, que foi lançado aqui para dar mais autonomia às equipas num governo liderado por António Costa. Quando falamos, por exemplo, das USFs tipo B, que dão mais autonomia às equipas, quem lançou? Governos do Partido Socialista. E devo dizer, como disse o Sr. Primeiro-Ministro ainda hoje, as PPPs que acabaram nos quatro hospitais, nos três hospitais, sendo que Cascais veremos, são PPPs que acabaram porque não houve acordo entre o Governo e os privados. E nós temos que perceber que o Governo tem direito, tem o dever de defender o interesse público e muitas vezes não estar de acordo com os privados. Vejam, Hospital de Braga, José de Melo Saúde recusa renovar o contrato de gestão. PPP de Vila Franca, Grupo Melo rejeita a proposta de prolongar a PPP. Donos da Luz Saúde rejeitam continuar com a PPP em Loures. Lusíadas de Saúde desiste de concorrer à PPP do Hospital de Cascais. Quatro exemplos. Senhoras e senhores, o Governo, defendendo o interesse público, quis negociar as PPPs. Aliás, a Lei de Bases da Saúde considera que as PPPs podem ser supletivas. E foi esta bancada, noutra legislatura, que ajudou a aprovar essa Lei de Bases da Saúde. Mas devo dizer mais. Os senhores poderiam dizer-nos, por exemplo, que o Partido Socialista e os governos do PS, apoiados, aliás, na altura pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelo PEV, tinham acabado com as PPPs. E que tinham acabado com PPPs lançadas pelos governos da direita, pelos governos do PSD,